Goleiro que palmeirense, como palmeirense, estou de cabeça inchada. É, vamos falar da seleção. É, Neymar foi um grande jogador. Foi um grande jogador. Mas não assim, a nível de o Ronaldo português, de Messi. Ele nunca chegou, desculpa, mas ele nunca chegou ao nível desses dois. É, e ele não é a boia de salvação da seleção brasileira. Nunca foi e não vai ser, tá? É, tem que esquecer isso, gente. É, tem que focar nos jogadores novos que estão vindo aí. Como o Fernandinho fala, a base. Tem que focar na base dos jogadores brasileiros para que nós possamos voltar a ser uma seleção competitiva no mundo do futebol, tá bom? Um grande abraço para vocês. Esqueçam Neymar salvando a seleção brasileira. Por favor, pelo amor do bom Deus que todos nós acreditamos. Um abraço, bom fim de semana.
Outro, meu amigo, me perdoe discordar de você. Sabe qual foi sempre o grande erro em relação ao Neymar da seleção brasileira? É o que você falou. Vai salvar a pátria. Nenhum jogador ganha uma Copa do Mundo sozinho. E por isso que a gente vê a seleção brasileira, nos últimos três mundiais, era o Neymar e mais 10. Pela capacidade dele, apesar dos problemas físicos, essa é a diferença. Na Copa de 70, cara, eram quantos brilhantes ali? 8? Se bobear mais, né? Fora os caras do banco, estavam nos titulares. 94. A maioria dos jogadores, acho que 90, 100% dos que estavam em campo eram bons. 2002, mais da metade do... 90% do time era bom.
O Kaká nem jogou direito em 2002.
Pois é, e foi melhor do mundo. Aí. Ronaldinho, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos.
Rivaldo.
Lúcio, cara. Marcão.
Roque Júnior.
Então, velho. Olha as seleções que o Neymar disputou. E vou te falar mais, hein, irmão. Já falei isso aí e já apanhei várias vezes e não vou mudar. Com a bola no pé, não leve em consideração carreira e dedicação. Com a bola no pé, Cristiano Ronaldo não larga com o Neymar. Bola no pé, habilidade, técnica, não larga. E o Neymar é melhor que o Messi, com a bola no pé. O Felipe Bueno aqui deu uma regalada no olho. Mas o Felipe, o Lucas Bueno, deu uma regalada no olho. Mas, cara, com a bola no pé, pensem apenas a bola no pé. Habilidade, capacidade, diferença. O Neymar é melhor que esses dois. Eles são mais atletas, são mais completos, ganharam mais. Mas vem cá, desmerecer o Neymar desse tamanho, eu não consigo ver isso, cara. Fala aí, Bruno.
Bola no pé, acho que o Cristiano Ronaldo, o Neymar é realmente melhor com bola no pé. O Messi eu discordo um pouco. Acho que o Messi, ele tem aquele negócio que todo mundo sempre falou que a bola parecia que estava grudada no pé dele e que por mais que batessem nele, ele caía, levantava e continuava com a bola. Então, mas acho uma discussão boa. Até uma discussão é se o Neymar fosse titular em alguma das seleções campeãs da Copa do Brasil. Se ele seria titular ou não.
Em 70? Não sei. 70, não sei se ele seria titular.
94.
94 seria fácil.
Em 2002? Porque 2002, daí ele seria na vaga do Ronaldinho, ele, teoricamente.
É, não sei se ele seria titular em 92, porque você tem que levar em consideração, você não pode fazer uma avaliação exclusivamente jogador no mano a mano. Você tem que avaliar como o time está andando, como o time está funcionando. O Filipão foi achar o time na Copa quando botou o Gilberto Silva e o Kleberson.
Sim.
Isso tem que ser levado em consideração. No mano a mano, para mim, o Ronaldinho Gaúcho é mais jogador que o Neymar. Mais que o Messi, mais que o Cristiano Ronaldo. O Ronaldinho Gaúcho, para mim, é mais jogador. O Rivaldo e o Neymar estão no mano a mano, mas aquela Copa, o Rivaldo... Quem ia tirar o Rivaldo do
time? E a seleção de 2002 tem um desfalque faltando um dia para a Copa ainda.
O Emerson, é.
O Cafu nem capitão ia ser daquela seleção.
É, o Emerson machucou, né? Na brincadeira, no bate-bola, caiu em cima do ombro. Mas, cara... Eu tava vendo ontem, cara, Cafu e Roberto Carlos. Aí você vai olhar os lances do Cafu e do Roberto Carlos e fala, meu, tem umas bolas do Roberto Carlos, a velocidade que ele chegava, os toques de calcanhar. Aí você vai ver o Sócrates jogando. Cara, não dá, é difícil comparar. Seleção brasileira, olha os caras que tinham. Hoje, me fala aí, É o Neymar com essa habilidade, se ele tiver inteiro.
Na lateral esquerda tem o Alexandre, e na lateral direita tem o Wesley.
Meu, é complicado, velho.
Não falando que eles são ruins, mas comparado
Neymar não
com
jogava Cafu, também em 58, 62, não jogaria. Também não jogaria.
Acho que não jogaria de jeito nenhum.
Não jogaria. Ia estar lá no grupo para jogar. Se bem que não tinha substituição, se eu não me engano, em 58.
58 não tinha, 62 já tinha.
É. Então, velho, não seria titular, mas ele estaria naquele grupo. Ô, meu, na de 70, o Paulo César Caju, pra quem não sabe, vai pesquisar quem foi. Era reserva, velho. E jogava pra caramba.
Em 70, o Tostão e o Zé Maria eram reservas também, não era?
Não, em 70 o Tostão era titular.
Zé Maria era reserva. O Zé Maria era reserva.
Escalação de 70, Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Everaldo. O titular era o Marco Antônio, depois acabou ficando o Everaldo que marcava mais. Aí tinha Clodoaldo, Gerson, Tostão, Rivelino, Jairzinho e Pelé, meu irmão. Quem não sabe essa escalação de cor não é brasileiro, não conhece de futebol. Vamos lá, de 2002. Marcão, Cafu, Lúcio, Roque Júnior e Roberto Carlos. Kleberson, Gilberto Silva, os dois ali na marcação. Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo. Cara,
tá faltando um em 2002, então.
Não.
Não, tá certo.
Cara, só se passou aqui, eu não vi. Mas, cara, a de 94, Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos, que não eram os titulares. E o, na lateral esquerda era o Leonardo e depois o Branco. Aí você tinha Mauro Silva. Pra quem não sabe, o Mauro Silva, quando veio do Guarani pro Bragantino, o Mauro me contou isso. Ele foi trocado com o Vitor Hugo, era um zagueiro, se eu não me engano, do Bragantino. Foi trocado por uma Kombi, literalmente, de jogadores do Guarani. Os caras vieram numa Kombi. Viu o Baiano, o Mauro Silva, acho que o Alberto. O Mauro contando isso. O Mauro virou um fenômeno, cara. Era Mauro Silva, Mazinho, Zinho. Aí tinha Bebeto, Romário. Tá faltando um aí, cara. Era Mauro Silva, Dunga. Dunga, faltou o Dunga. Cara, pelo amor de Deus.
E teve seleção do Brasil que pode ter sido até melhor do que essas que você citou,
82,
que não foi campeão.
É de 86, 82 com Zico. Mas alguma dessas seleções tinha só um fenômeno?
A de 2006 também, que era uma seleção em nome muito isso, boa.
Era, porra, 2006.
Adriano Imperador.
A 2006 era o Dida.
Dida, daí a gente ainda tinha o Roberto Carlos na esquerda.
Tinha o Cicinho, que não era o titular. Aí,
na zaga era o Juan também.
Juan. Lúcio.
Lúcio.
Lateral direito, eu não lembro quem era. O Cicinho estava nessa seleção, mas ele não era o titular. Era o Cafu, né? O Cafu estava. Aí você tinha Zé Roberto, Adriano, Kaká. Pô, pelo amor de Deus, cara. A de 58, você pegar a escalação aí de 50, só tinha fenômeno, cara. A de 62, a mesma coisa. Nunca uma seleção dependeu só de um jogador, cara. Garrincha em 58, 62. Vavá, Didi. Cara, pô, Gilmar. Meu, nunca uma seleção brasileira dependeu de um só jogador.
Se você pega os que foram banco nas Copas que o Brasil foi campeão, eles seriam titular tranquilamente na seleção de hoje.
Na de 74 dependeu de um só.
Então.
E nós ficamos em terceiro, quarto lugar. Cara, é isso que os caras não analisam. É fácil atirar pedra na Geni, velho. Mas analisar e ver como aconteceu e por que tá acontecendo, ninguém quer.
Em 2002, o Ronaldinho pegava a bola, olhava pro lado e ele tinha o Rivaldo. Ele olhava pro outro e ele tinha o Ronaldo Fenômeno. Neymar pega a bola, olha pra um lado, olha pro outro e vai pra frente.
Só volta desculpa. E não que os nossos jogadores sejam ruins.
É que o nível do futebol baixou.
Os caras cresceram, mas olha, analisem isso friamente. Nunca a seleção brasileira dependeu de um só. A exceção das últimas três Copas. Brasil, Rússia e Catar. E se bobear, nós vamos para a quarta. É que o Neymar agora não está 100% para carregar o piano, irmão.
Bernardinho, tem uma mensagem de um ouvinte aqui que eu acho que é um ouvinte pode especial. Ler, que ele me mandou no meu próprio WhatsApp. Mano. Cláudio Zaidan, não sei se você conhece.
Pô.
Ele mandou aqui, ó. Boa tarde, Bueno. Messi empata com Maradona. Melhor que os dois, só Pelé. E a primeira Copa em que as substituições foram permitidas foi a de 70.
A de 70. Obrigado, Zaidan. E o Zaidan sempre com uma opinião ponderada demais, avalizada, com conhecimento. Cara, é isso, a gente, cada um tem uma interpretação. Não sei se o Zaidan concorda também comigo em relação a isso que eu estou falando do Neymar. Seria até um prazer ter o Zaidan aqui, mas ele está de folga, acho que hoje. Se ele quiser participar, Zaidan, não precisa nem falar isso, né? Mas, assim, a seleção brasileira, há muito tempo, é de um só, cara. Um só diferente. E na nossa história não é assim. E aí as pessoas não analisam isso. Tudo bem, ele está com dificuldade, está com muita dificuldade, meu irmão, mas muita dificuldade. A gente tem que torcer muito para ele ir. Se ele ir, nós vamos ganhar? Não quer dizer que nós vamos ganhar, mas ele pode ajudar. Em 26 jogadores, se ele estiver bem fisicamente, não cabe? Mas quem seria o 26º para tirar o Neymar?
O problema também é que as pessoas não podem ir com o discurso de que se o Brasil for e não ganhar, a culpa é do Neymar. E se o Brasil,
como tem sido até
como
hoje.
Tem sido até hoje. E se o Brasil for e não ganhar e o Neymar não foi, a culpa foi do Neymar não ter ido. Então, eu acho que daí isso é mais do Brasil, de sempre tentar arrumar um culpado independente da situação.
Mas a gente, isso é uma coisa cultural, a gente sempre precisa de um herói e de um vilão. É mais fácil apontar o dedo para alguém do que assumir a própria responsabilidade nós como povo. Então tem muita coisa aí para levar em consideração. E fico muito feliz de ter o Zaidan, o Manuel acompanhando a gente. Afinal, o Zaidan ouve o dia inteiro o rádio, né? Não tem jeito. Pelo conhecimento, pela capacidade com que ele coloca os temas, é só quem tem uma cultura privilegiada e uma inteligência, uma capacidade de raciocínio rara. E é assim, o futebol te permite esse tipo de discussão. É, acho que é isso. Eu vejo essa injustiça que se fazem com o Neymar, se eu posso chamar isso de injustiça. Porque você não avalia o contexto, você avalia apenas o jogador, o desempenho do jogador. 2000 e a última Copa, pô, ele fez o gol contra a Croácia, ah, mas ele não bateu o último pênalti, ele devia ter batido o primeiro. Sempre a culpa é do cara, velho. É muito louco isso. Eu não tô aqui, defenderia qualquer outro jogador na condição do Neymar. Qualquer outro jogador que tivesse essa mesma característica e vivesse esse mesmo tipo de dilema. É essa situação que as pessoas acho que às vezes precisam entender. Enfim, a liberdade de pensamento e de discussão acho que é o mais importante e a gente coloca tudo isso na mesa. Vamos matar mais um pouquinho de ouvintes aí porque o papo tá bom hoje e a gente segue. Obrigado, Zaidan! Um grande abraço, meu amigo!
Boa tarde, Fernandinho, equipe da Band. Parabéns, ouvinte há muitos anos. Meu primeiro comentário é: não gostaria de ver o Inter sendo rebaixado, faz parte de uma história do futebol brasileiro, é o maior clássico do Brasil, do Sul, sou gremista, família gremista, mas não gostaria de ver. E, segunda opinião, eu torço pelo Brasil, eu assisto o futebol do Brasil, não perco nenhum jogo e tanto faz para mim ou não se é o time ou não é das décadas atrás ou não. O importante é torcer pela camisa, é acreditar, é ver à frente. Vamos ver se é com Neymar ou sem Neymar, não que seja. O importante é torcer pelo nosso Brasil. Obrigado, um abraço a vocês todos.
Fernandinho, boa tarde. Só quero falar da seleção. Seleção do quê? De quem? Que jogador temos? Só quem vê futebol, desculpe a ignorância, né, da resposta, só quem vê futebol no Rodrigo, no Vinícius Júnior, entre outros, né, entre outros, é o Rei Charles, o Steve Wonder e o Geraldo Magela. Esses vê muito futebol nesses caras, só lixo. Eu não sei como vocês da imprensa, vocês não jogam, como você falou, não jogam. Vocês falam muita besteira, isso você vai concordar comigo. Muitos de vocês falam muita besteira, como se entendesse de tudo, e não entendem. Então, seleção que tem Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá, Jesus amado, tomara que não passe nem da primeira fase, porque como é que vai ser merecedor um time que tem só jogador de lixo? Desculpa, um abraço.
Paulo
de Suzano.
O senhor tá bravo, hein, seu Paulo? Concordo com o senhor, tem muita gente que fala besteira com o microfone na mão, mas tem muito mais gente que fala com coerência, com propriedade, com honestidade, com autenticidade. Não, não dá para generalizar, cara. É que a realidade é diferente, é difícil. O nosso querido Zaidan aqui, uma mensagem que ele mandou aí, Felipe?
Ele mandou aqui, ó. Concordo com o Fernandinho. Neymar é o único craque da seleção desde 2014. Abraço.
Outro para você, Zaidan. Isso, as pessoas não levam isso em consideração. Se a Croácia, a gente passa pela Croácia, ele era o herói. Mas a gente não passou, ele virou o vilão porque ele não cobrou o primeiro pênalti, estava lá escalado para cobrar o último. Cara, se estava certo ou estava errado, eu não vou entrar nesse mérito, mas olha aqui como a gente navega de um lado para outro de uma maneira extremamente radical. É terrível isso. Ô Felipe, já tá, começou o congresso técnico da FIFA lá?
Isso, começou e já estão sendo definidas algumas seleções onde vai rolar os confrontos. No grupo L, a Inglaterra e Croácia começam a abertura jogando em Dallas. Gana e Panamá jogam em Toronto. Depois Inglaterra e Gana em Boston, Panamá e Croácia em Toronto. Panamá e Inglaterra jogam em Nova York. Croácia e Gana terminam jogando na Filadélfia.
Daqui a pouquinho a gente informa aí qual será o caminho do Brasil, quais cidades o Brasil vai visitar. A gente segue aqui com os ouvintes, mais dois para terminar, porque a fila tá interminável, muita gente, muito legal. Fala, Bueno.
Só para confirmar, o Brasil ele estreia contra o Marrocos no dia 13, sábado, às 19 horas, no horário de Brasília, e joga no MetLife Stadium.
Então, já saiu em Nova Jersey?
Joga em Nova Jersey.
Dá o caminho do Brasil aí, pô.
Vamos passar o caminho do Brasil aqui, mas por enquanto só tem do primeiro jogo. Vamos para mais uns ouvintes e a gente já volta certinho com a escalação.
Então, simbora.
Adriel Paredes. Interior do Rio Grande do Norte. Infelizmente a nossa seleção está desacreditada hoje, mas nós temos que ver que outras Copas aí o Brasil também chegou desacreditado. Por exemplo, 94, né? E o final foi espetacular para nós. Nosso principal jogador, o Neymar, né? Se ele focar no que ele quer, coisa que ele até hoje não fez na carreira, né? Infelizmente. O corpo cobre uma hora, né? O cara é jogador de futebol. Aí essa lesão de hoje é resultado do passado, né? E o cara simplesmente não estava machucado. É carnaval, é navio, automata, acha que a vida particular de cada um não interessa. Mas o cara tem que se cuidar. Isso é igual um carro novo. Você tira um carro numa concessionária, você não manter a revisão e tudo direitinho com o pé, uma hora o carro não vai render. Assim é a vida do atleta, né? Sua ferramenta de trabalho é o corpo. O cara tem que. Aí hoje um cara, você viu um Cristiano Ronaldo que se cuida com 40 anos, já tá numa forma física boa. Neymar bem mais novo, contra a juventude e esporte, se destacou, mas o quê? Os adversários estendiam um tapete vermelho para ele, disse lá. Tomara que ele foque. Essa é a última Copa dele. Foque e se dedique, aí o Brasil aumenta as suas chances.
Fernandinho, aqui é o Reinaldo de Santos, Santista, viu? Eu acho que o Santos não escapa esse ano, não, viu? O Santos não passa pelo Cruzeiro, não. O Santos é muito fraco. O Cruzeiro pode vir com o sobre 20, que o Santos perde a si mesmo. O Santos treme na Vila Belmiro.
É isso aí, meu amigo. Muito obrigado a todos que participaram. Debate gostoso, bacana. Muita gente não pôde entrar no ar. Nós tivemos até réplica aqui no programa. Mas eu acho legal. Peço desculpas àqueles que não puderam participar. Não deu tempo. Nós temos mais de uma hora aqui com ouvintes no ar. Uma hora e vinte praticamente. A gente tem que tocar o programa ainda, né? Temos entrevistas marcadas. Agradeço a todo mundo, muito obrigado. Agradeço quem participou, quem não participou. Sábado que vem a gente troca uma ideia mais uma vez, mas continue com a gente aqui que tem muita coisa legal no programa e nós já temos a informação, o caminho do Brasil, os locais onde o Brasil vai jogar, né, Bueno? E horário também.
Isso mesmo, Fernandinho. O Brasil ele começa jogando contra Marrocos no dia 13 de junho, que é um sábado, às 19 horas, no horário de Brasília. E ele joga no MetLife MetLife Stadium, MetLife que é em Nova York, Nova Jersey ali. Depois ele viaja e joga contra o Haiti às 10 da noite, no horário de Brasília também, no dia 19, no Lincoln Finance Field, que é na Filadélfia. Para quem assistiu a Copa do Mundo de Clubes, esses estádios estavam na Copa do Mundo de Clubes. E a seleção brasileira termina a sua fase de grupos jogando em Miami contra a Escócia no dia 24 de junho, às 19 horas no horário de Brasília também, no Hard Rock Stadium.
Horário bons dos jogos do Brasil, esses, né? À noite.
2 às 19 e 1 às 22.
Você não vai pegar o calor, né? Que os Estados Unidos, na Copa de 94, era um inferno. Os caras jogavam meio-dia, a final foi meio-dia lá.
E o planejamento de ficar em Boston agora acho que talvez tenha mudado um pouco, né? Porque talvez a sede da seleção brasileira seria em Boston agora.
Sim, talvez a CBF deve se manifestar já em relação a isso. A situação de Boston é que é a segunda maior colônia de brasileiros nos Estados Unidos. Só perde para Orlando, na Flórida, né? E aí precisa ver o que tem de disponibilidade aí para poder, esses centros de treinamento, o que atende. Porque o que os caras vão priorizar é proximidade de alojamento com local de treinamento.
A maior questão vai ser o calor, né? Porque junho, julho nos Estados Unidos ali é um quente, verão muito grande. Nova York é muito quente nessa época, então se fosse chutar, não chutaria que o Brasil ficasse em Nova York.
Pois é, cara. Tinham duas possibilidades aqui, era em Boston e tinha mais uma possibilidade do Brasil aonde ficaria, cara. Vamos ver. Eu tinha marcado aqui, eu não estou encontrando, mas era Boston e uma outra opção.
O Brasil, dependendo da fase...
Filadélfia.
É, Filadélfia vai jogar em Filadélfia, vai, então é uma possibilidade.
Possa ficar na Filadélfia.
O Brasil, se passa para a próxima fase da Copa do Mundo, o que é o esperado, né? Ele pode pegar dois lugares de destino na próxima fase. Um deles é em Monterrey, no México. Se passar em segundo colocado, e se passar em primeiro colocado, joga em Houston.
Onde jogou na Copa de 94.
Pode jogar, se passar em primeiro, joga em Houston.
Jogou com a Suécia, em Houston.
Daí, se jogar, se passar em segundo, joga em Monterrey, no México.
Pois é, a Suécia, não lembro se foi, acho que foi oitavas de final. Jogou na fase de grupos com a Suécia e depois jogou nas oitavas de final. Esse jogo foi em Houston, se eu não me engano. Afinal, faz o quê? 30 anos? Faz tempo, né, minha gente? Bom, é o seguinte... Já definido aí o caminho da seleção brasileira, falta agora nós conhecermos a casa do Brasil nos Estados Unidos. Lembrando que a seleção vai fazer um período de treinos na Granja Comari antes de viajar para os Estados Unidos. Vai ter um jogo de despedida aqui no Brasil, o Ancelotti pediu para ser no Maracanã. E depois nós deveremos fazer mais dois amistosos antes do início da Copa do Mundo. É lógico, contando com a data FIFA, que vai acontecer em março, quando nós vamos enfrentar a França e Croácia também nos Estados Unidos. Achou aí, Felipe?
Joga nas oitavas contra a Suécia mesmo.
Nas oitavas, né? Oitavas. E ganhamos, né? Foi 2-0, 2-1, uma coisa assim.
Depois pega Bélgica, Inglaterra e Turquia.
É isso aí, minha gente. Vamos faturar. Nossa, já devia estar faturando faz tempo, né, Vico? O negócio tá atrasado. Aí depois a galera vem no cangote aqui da gente, com razão. Afinal de contas, precisamos faturar. Vamos lá, Mundo dos Esportes, volta já.
O Mundo dos Esportes. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O Mundo dos Esportes, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor da líder em suspensão é HG Nakata. Pode contar. Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Libertadores no Disney Plus, essa final promete. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre em campo, dá tudo certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. Consórcio VW.com.br. E Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo.
Agora, Apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
O Prêmio Band Cidades Excelentes 2025 chega ao fim. E neste dia 14, a TV Band exibe a premiação da etapa estadual. E no dia 15, os vencedores municipais disputam o Troféu Nacional no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Prêmio Band Cidades Excelentes, em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública.
Oferecimento AEGEA. Nossa natureza movimenta a vida.
Amor, você pode ir no mercado mais tarde?
Já fui, bebê. A geladeira tá cheia, ó.
Ah, que bom. Depois você arruma o chuveiro que tá pingando?
Já arrumei. E de quebra troquei a torneira da cozinha.
Sério? Tá de parabéns, hein? Bom, então eu vou fazer o almoço.
Já tá pronto. Sente só o cheirinho.
Gente, quem é você e onde tá meu marido?
Eu tô tomando Forte Viron, que melhora o meu desempenho físico, mental e sexual.
Uau, e já que hoje você tá todo eficiente, hoje tem, né?
Espera só depois do jantar.
Forte Viron, você sempre pra cima.
Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não, não tem nada a ver com dores nas juntas. A Junta Homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já está experto em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Começou a contagem regressiva para a Copa do Mundo da FIFA 2026. Daqui para frente, vamos contar o tempo, dia a dia, minuto a minuto, até junho do ano que vem.
A gente não vê a hora.
Na Rádio Bandeirantes, já tem informação a todo momento.
Oferecimento Bet Esporte. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é Bet Esporte. E Grupo Euro 17, nós fortalecemos sua vida financeira.
Tá tudo certo. A Rádio Bandeirantes vai para mais uma Copa.
A gente não deixa passar nenhuma.
A Copa do Mundo da FIFA 2026 vem aí. Cobertura de peso, como sempre, jogo a jogo. Mais de 60 partidas direto dos Estados Unidos, do México, do Canadá.
A Rádio Bandeirantes falando da posição de transmissão.
O Vinícius Júnior que deu um tapa na bola.
Tá impedido, tá molado.
Vamos de pertinho com a seleção brasileira, acompanhando cada passo, cada treino. Para trazer para você a informação mais completa.
Vamos junto, tamo junto.
E no campo, no gramado, é show de bola com a melhor transmissão do rádio.
Bola batida, defendeu, goleiro entrou, Messi tocou.
Pode entrar na vibe com a gente, que até julho estaremos hiperconectados com a Copa.
Tá garantido.
A Copa é nossa.
Os deuses do futebol estão sorrindo. Rede Bandeirantes de Rádio.
O Mundo dos Esportes, na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor da líder em suspensão é HG Nakata. Pode contar.
Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Libertadores no Disney Plus, essa final promete. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre em campo, dá tudo certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. Consórcio VW.com.br. E Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo.
Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima.
É só um jogo. E a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim.
A cada jornada esportiva.
Ótima. Nossa equipe de esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia.
E que fase, hein? Visão panorâmica.
É uma equipe que tem um lastro.
Mas o que que é isso?
A verdade é essa.
Futebol Bandeirantes.
A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora.
Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação pra adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br.
Do jeito que você pediu.
O gigante mais atacadista faz o Natal mais barato do Brasil.
Vem!
Linguiça Aurora, 5 quilos, 92,35. Leite 1 litro no Clube Max, a partir de 3,28. Arroz Prato Fino, 5 quilos, 22,89. Leite condensado Marajoara, 3,99. Tixa, 2 quilos e 418,90. Guaraná Antártica, 2 litros e meio, 7,99.
E tem mais ofertas e descontos pro seu Natal no Clube Max. Participe!
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
O governo de São Paulo está transformando a saúde do estado com a tabela SUS Paulista. Isso porque chega a investir até 5 vezes mais por procedimento que a tabela do governo federal. Cerca de 8 bilhões de reais a mais na saúde. E tudo isso vira muito mais exames, mais médicos e vira recorde histórico de cirurgias programadas realizadas. Hoje o estado faz um ano o dobro do que era feito. A tabela SUS Paulista é saúde em dia. E muda a vida, muda tudo. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Mundo dos Esportes, com Fernando Fernandes.
Gente, é isso aí, minha gente. Nós vamos até às 5 da tarde. Na sequência, tenho concentração para você, com a apresentação do Bruno Miliozzi. Você já conheceu aqui os locais onde o Brasil vai fazer os seus 3 jogos na Copa do Mundo, na primeira fase, os horários também. Enfim, está acontecendo o Congresso Técnico da FIFA lá nos Estados Unidos. E você vai acompanhar tudo aqui, algo de relevante que aconteça aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje apenas um jogo no Campeonato Brasileiro. Mirassol e Flamengo jogam às 4 da tarde. E na sequência, no domingo, aí eu complemento da última rodada do Campeonato Brasileiro. Bem, minha gente, agora nós vamos abrir espaço para falar da Portuguesa. No próximo domingo, nós teremos as eleições para a escolha do novo presidente da Portuguesa. E a Portuguesa, que é um clube aí que virou SAF, está tentando se reerguer, reencontrar um caminho. A Portuguesa, que foi um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, teve muita relevância, principalmente aqui em São Paulo, já revelou grandes jogadores históricos do futebol brasileiro. Viveu um momento de trevas aí, agora está tentando aí um grupo fazer a reconstrução da Portuguesa. E nós vamos conversar com o Leandro Duarte, que é um dos candidatos, ou melhor, acho que é o candidato único à presidência da Portuguesa. Boa tarde, Leandro, muito bem-vindo.
Boa tarde, Fernando, obrigado, muito obrigado aí pelo convite, pelo espaço.
Você é candidato único, Leandro?
Sim, no próximo dia 10 a gente vai ter eleições lá na Portuguesa, tanto para a diretoria executiva, quanto para o Conselho Deliberativo e também para o Conselho de Orientação e Fiscalização. Para a diretoria executiva, sou candidato único ao lado do Jorge Manuel Marques Gonçalves, que sai aí como vice-presidente na minha chapa.
E a sua família tem uma história muito bonita, muito forte na Portuguesa, né?
Sim, eu sou neto do Oswaldo Teixeira Duarte, que foi...
Dá nome ao estádio, né?
Dá nome ao estádio, foi presidente do clube por 14 anos aí em períodos alternados, e é, de fato, aí o meu grande espelho, né?
Ô, Leandro, tem solução a Portuguesa?
Fernando, tem. Tem, mas a Portuguesa, ela já iniciou esse processo e ela precisa, obviamente, concretizar esse processo, que é de profissionalização. Eu acho que isso é uma exigência do formato atual do futebol. Não dá mais para a gente pensar em futebol e também num clube social que esteja atrelado ao futebol naquela estrutura antiga, naquela estrutura já ultrapassada, né, onde somente paixão, abnegação conduziam aí os assuntos e os interesses dos clubes ligados à atividade de futebol. Hoje, a profissionalização, e a profissionalização passa por esse conceito de SAF, é o que vai permitir a grande maioria dos clubes no Brasil de retomar aí um caminho de sucesso e de protagonismo. Eu não tenho dúvida disso.
Uma Portuguesa chegou onde chegou? Você tem uma leitura?
Olha, eu tenho uma leitura que eu acho que ela se aplica não só à Portuguesa, como também a outros clubes. A Portuguesa, tradicionalmente, sempre viveu e sobreviveu da formação de jovens atletas por meio das suas categorias de base. Lá em 98, quando a gente teve a Lei Pelé sendo introduzida no ordenamento jurídico, eu acho que muitos clubes, assim como a própria Portuguesa, não estavam preparados para essa transição legislativa, e a Portuguesa, desde então, ela sofreu muitas perdas de grandes valores, grandes atletas que ela tinha à época no seu quadro, tanto profissional quanto categoria de base, e foi por conta dessa alteração legal, acumulando passivos, dívidas, principalmente dívidas de natureza trabalhista, que acabou quase que a inviabilizar a continuidade da sua existência. A gente só está em pé ainda graças a esse recente evento que permitiu que a Portuguesa se transformasse aí numa SAF.
Pois é, essa situação da SAF, a contestação, está resolvido, está pacificado?
Não, infelizmente não. Obviamente ainda existem pessoas que, para além de não acreditarem neste modelo, acho que ainda tem muita raiz naquele modelo, como eu disse, antigo e já ultrapassado, né? E acreditam que existem aí outras soluções, que eu até digo que são soluções mágicas, né, para tirar o clube da situação que estava. Hoje, Fernando, muito importante que só o processo de judicialização da recuperação judicial do clube Portuguesa, a gente saiu de um passivo de praticamente 600 milhões para um passivo de praticamente 150 milhões. Portanto, assim, na minha opinião, e eu sempre ressalto muito isso, não havia outra solução para as circunstâncias em que a Portuguesa se encontrava, não havia outra solução senão o caminho da SAF. E muito me admira ainda ver pessoas dentro do clube que sejam contra a esse modelo de SAF e que fiquem de alguma forma trabalhando em sentido contrário.
A Portuguesa historicamente sempre teve aí essas distensões políticas, né? Sempre foi um clube muito ativo, perdão, nessa situação política. A SAF, o que está pegando? Porque ela está lá, ela existe, mas ao mesmo tempo ela é questionada, contestada judicialmente e tal. Como é que peta essa situação?
Olha, na verdade, assim, as coisas, infelizmente, não acontecem da noite para o dia, especialmente quando a gente está falando de colher resultados esportivos, né? Então, acho que ninguém deveria esperar que a SAF, ou só a introdução da SAF, do modelo SAF, fosse trazer a Portuguesa de um ano para outro a elite do futebol, seja paulista, seja nacional. Então, o fato é, as pessoas precisam entender que esse trabalho mal começou, completamos recentemente agora 12 meses nessa estrutura de SAF, e obviamente as coisas estão caminhando. Na parte do futebol, eu não tenho dúvida nenhuma que as coisas já caminham e caminham muito bem, né? Dentro da realidade também, das próprias competições que a Portuguesa disputa, os times estão sendo formados de maneira bastante competitiva. A Portuguesa foi na liderança do grupo, né? Infelizmente, ela acabou saindo da competição, prematuramente, eu diria, porque também entendi que o elenco era competitivo. Agora, as outras questões que envolviam o próprio propósito da SAF, a proposta do SAF, que é, né, um pitch do Canindé para transformá-lo numa arena mais moderna, isso a gente teve alguns percalços pelo caminho, a SAF tem alguns percalços pelo caminho que a gente tem que superar. Desde regularização fundiária, quando a gente fala de obter a necessária autorização do
Leandro, desculpe interromper, sua ligação está falhando. Eu não sei se você está em deslocamento. Vamos tentar mais um pouquinho, senão a gente vai ter que refazer o contato. Estava limpinha a sua voz, estava dando para entender bem o que você estava falando, e agora nós tivemos essa interrupção. Por favor, pode retomar.
Bom, retomando, Fernando, eu espero aí que o sinal melhore, mas enfim. Retomando aqui a questão da SAF, né? Eu acho que o percalço que a SAF e o desafio que a SAF tem agora é de fato a questão da arena, né? Do retrofit do Canindé, para transformá-lo numa arena moderna, para transformá-lo numa arena multiuso. Esse é o grande desafio. Esse desafio passa por questões, por exemplo, de regularização fundiária. A SAF ainda precisa obter, e a própria Portuguesa também precisa obter, autorização do poder público para que explore plenamente a área pública, a área que pertence à Prefeitura Municipal de São Paulo.
Da Portuguesa, uma parte é do Estado, uma parte da municipalidade, né?
Exato. Basicamente aí, se a gente for fazer uma conta redonda, metade da área é pública e, portanto, pertence ao município, metade da área privada, porque pertence à própria Portuguesa. Então, um dos grandes desafios para começar é a regularização dessa questão fundiária.
Mas a questão jurídica com a SAF, ela está plenamente aceita, ela está em pleno funcionamento, independente dessa dificuldade aí para definir, para poder, de repente, fazer um plano efetivo, tenho tanto, minha área de tal tamanho, minha área vai multiplicar, ela vai diminuir, enfim.
Não, a gente teve a judicialização com relação a essa questão.
Está em andamento ainda, né? Ou já foi resolvida?
Não, essa ação está em andamento, mas inclusive o conselheiro da Portuguesa que moveu essa ação, ele tentou uma antecipação de tutela, que basicamente numa linguagem menos técnica corresponde aí a uma liminar, para tentar anular esse compromisso firmado entre o clube e a SAF, mas ele já não conseguiu essa liminar, tanto na primeira instância quanto na segunda instância, e agora, recentemente, tentou também no Superior Tribunal de Justiça e não conseguiu. Então a gente está bem tranquilo com relação a esse ponto, e a gente acredita que judicialmente ninguém vai conseguir derrubar, porque todas as etapas que previam os regimentos e o Estatuto da Portuguesa foram cumpridos, o negócio é, portanto, formalmente acabado para nós, e a gente acredita piamente que ninguém vai conseguir derrubar esse contrato que foi firmado.
Pois é, fica difícil avançar quando você tendo esses dois pontos aí de indefinição, que é justamente a definição da área da Portuguesa, o que vai ser Portuguesa, o que não vai ser Portuguesa, e essa situação jurídica que está pendente aí, apesar da descrição que você fez agora, essa análise do momento atual da disputa jurídica. Aí não anda, né? Aí não tem como ir para frente, não tem patrocínio, não tem plano, você pode até ter projeto, mas não tem como executá-lo, como colocá-lo em prática.
Com certeza tudo isso dificulta, né, Fernando? E é por isso que a gente fica até incrédulo em observar que tem pessoas que dizem gostar da portuguesa, mas litigam contra o próprio clube, né, de maneira a prejudicar o andamento de um projeto que, como eu disse, é melhor ou não tão bom quanto as pessoas gostariam, mas é aquilo, era o projeto que foi, que apareceu numa hora que, além de não haver nenhuma outra proposta encaminhada ou em andamento, foi aquilo que permitiu o clube continuar em pé e continuar com as suas atividades regulares. Então, eu acho que o mínimo que se esperava das pessoas que dizem gostar da portuguesa e amar a portuguesa é que apoiassem esse projeto, porque era, como eu disse, o único que se apresentou. E de verdade, mesmo que não fosse o único, acredito que é um projeto muito bem elaborado, muito bem apresentado, e tenho convicção de que a gente vai conseguir ainda colocar todas as fases e etapas desse projeto também em pé e retornar e ressurgir, fazer a portuguesa ressurgir com protagonismo, não só no futebol, mas também na sua área social, que nos anos 80 a portuguesa chegou a ter mais de 100 mil sócios, né?
Pois é, e quando se trata de disputa jurídica, a gente não tem como ter um prazo, né? Tudo depende do andamento da justiça, que normalmente é lento na hora de julgar e trazer definições nas situações que são pleiteadas. E também no aspecto aí governamental da área da portuguesa, fica difícil ter um prazo, ou você já tem aí alguma informação? Olha, até tal dia a gente fala sim ou fala não?
A gente tem, tanto a SAF quanto a própria portuguesa, né, o clube, a gente tem mantido regulares tratativas e conversas com a municipalidade no intuito de resolver essa questão. Difícil de cravar um prazo, mas sim, enfim, acho que a gente tem boas conversas, tá? Se eu pudesse arriscar um palpite aqui, eu acho que até o primeiro semestre do próximo ano a gente terá uma definição quanto a essa questão fundiária, questão da área, né? E quanto a essa questão jurídica, Fernando, um dos meus grandes objetivos assim que tomar posse vai ser conversar com essas pessoas que se colocam aí como oposicionistas à SAF, tentar entender o que as motiva e o que leva essas pessoas a fazerem o que estão fazendo e tentar demovê-las dessa ideia, tentar fazer com que pelo menos o assunto SAF se pacifique, né? Para a gente permitir o projeto de andar, de evoluir, enfim. Então, isso é um dos primeiros pontos que eu vou cuidar de tratar assim que tomar posse.
Eu não sou advogado, até para quem está em casa entender. Se houver um acordo, é possível retirada da ação e aí pacifica, resolve.
É isso. A ideia é fazer com que este conselheiro em específico...
Quem é?
Daniel Gil Gomes, infelizmente, ainda. Uma pessoa que também... É filho aí, né, parente de um ilustre torcedor da portuguesa, né, o próprio Gil Gomes, que já se foi. Mas, enfim, a ideia é conversar com ele, com eventualmente outras pessoas que também pensem como ele, para que desistam dessa ação judicial e que permitam, né, que se permitam acreditar no projeto, para que isso possa evoluir o mais rápido possível em prol da portuguesa. Esse vai ser um grande objetivo que eu vou desenvolver logo nas primeiras horas, assim que tomar posse.
Em que se baseia a resistência ao projeto que você se refere?
Olha, na verdade eu acho que tem uma questão psicológica, né, que antecede qualquer outra questão técnica ou ligada ao projeto. Acho que essas pessoas estão sentidas, porque de alguma maneira estão achando que o clube perde alguma coisa ou que elas próprias estão perdendo espaço e perdendo alguma espécie de poder, né? Então, acho que primeiro é esse aspecto que tem que ser dirimido e resolvido com essas pessoas, porque do ponto de vista jurídico, como eu disse, eu acredito que o projeto pare em pé, eu acredito que o contrato cumpriu todas as etapas que deveria cumprir dentro da portuguesa, e a gente também tem que dar um voto de confiança para esses parceiros. Nós somos sócios, a portuguesa é sócia da SAF em 20%, portanto a gente precisa não só manter o nosso compromisso de fiscalizar tudo que a SAF vem fazendo e se comprometeu a fazer, mas também permitir com que eles tenham, no mínimo, um ambiente favorável, né, para desenvolver tudo aquilo que foi contratualizado, inclusive. Então, acho que a gente precisa... Eu não sou um cara que creio muito numa pacificação ampla e restrita, mas eu acho que conversando, dialogando, tentando colocar expectativas no devido lugar que a gente consegue dirimir conflitos e avançar institucionalmente.
Mas se você não está tão confiante assim, realmente a gente vê que o caminho vai ser com várias pedras, né?
Sim, o caminho vai ter várias pedras, vão ter vários obstáculos, mas eu, no final do dia, Fernando, eu sou muito convicto, que esse projeto vai dar certo, que esse vai ser um grande case de sucesso no futebol paulista, vai servir de exemplo positivo para o futebol, para os clubes associativos ligados ao futebol, e vai ser muito importante para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo ainda carece de espaços e locais para acomodar essa pluralidade de eventos, festas, shows. Eu não tenho dúvidas que o Canindé tem uma localização absolutamente privilegiada para isso, né? E o Canindé também já desenvolve há muitos anos uma vocação para receber, mesmo ainda com estruturas já bastante machucadas pelo tempo, mas ele criou essa vocação de receber grandes eventos, grandes festas, grandes shows, e acredito que tudo isso vai nos levar a um lugar muito importante no desenvolvimento da cultura em São Paulo, no desenvolvimento do futebol da Portuguesa, do time da Portuguesa, e também na retomada do protagonismo das nossas dependências sociais.
A gente sabe que quem entra num negócio entra para ter lucro, e a SAF, ela, acima de tudo, aqui no Brasil, em várias situações, é para salvar um clube de uma falência, uma inadimplência generalizada. E a SAF da Portuguesa é um negócio como outro qualquer. Tem prazo para esse negócio? Porque o investidor, quem está ali, ele, de repente ele deu um prazo, existe no contrato alguma salvaguarda para um outro, para um lado ou para o outro? Se não acontecer até tal dia, o negócio acaba, a gente vai pensar em outra coisa. Até porque você disse uma situação importante, existe a solidariedade aí do clube, como você disse, a Portuguesa fica com 20%, tanto do lucro como do prejuízo também, como a maioria das SAFs.
Fernando, claro que a gente tem algumas questões previstas em contrato, né, tanto para proteger os próprios investidores quanto para proteger o próprio clube, né? Isso é inerente a uma negociação dessa envergadura e desse tamanho. Mas a gente também sabe que ao tratar de futebol e ao tratar de performance esportiva, o prazo por si só, isoladamente considerado, pode ser um critério que te leve a tomar decisões erradas. Especialmente no futebol, e a gente tem bons exemplos para citar, não só no Brasil, quanto fora do Brasil, é a insistência, é a repetição, é a continuidade de um trabalho sério, de um trabalho estruturado, que permite você alcançar melhores resultados. Então, eu acho que o prazo, principalmente a expectativa de curto prazo, no futebol, ela pode nos levar a decisões erradas. Então, a gente espera, né, e o que a gente sempre tratou muito transparentemente com a SAF, é que a gente esperava aí um ciclo de 5 anos para reposicionar a Portuguesa, ao menos num cenário de Série B do Campeonato Nacional, mantendo a Portuguesa, obviamente, no cenário de Série A1 do Campeonato Paulista durante esse período.
Em determinado momento, eu vi que existia um projeto audacioso, ambicioso da Portuguesa, além da reforma do Canindé, a construção de torre comercial, torre residencial, hotel. Ainda contempla esse projeto da Portuguesa, isso?
Esse projeto executivo, ele ainda não foi finalizado, e para que seja finalizado ainda também precisa passar pelos órgãos internos do clube. Mas sim, nos projetos que inicialmente se idealizaram, havia pelo menos ali a questão de um hotel, até porque o que se pensou, né, o que todo mundo que participou dessa concepção pensou, é que esse hotel poderia funcionar como uma base de apoio muito relevante na hora que o estádio, a arena, fosse receber grandes shows internacionais, que seria um local onde você poderia acomodar pessoas que viessem de fora da cidade de São Paulo, de fora do estado de São Paulo, para assistir esses shows e criar ali uma ambientação com uma experiência diferenciada de tudo que se tem hoje em São Paulo. Mesmo quando a gente olha para o Allianz, que é um lugar bastante adequado para receber shows de grande porte, ele não teria, por exemplo, e não tem, por exemplo, essa estrutura de um hotel agregado ou acoplado à arena, né? Então, acho que seria um projeto pioneiro e é um conceito que é uma grande aposta.
É comum na Europa, isso é comum, já vi. O Wembley tem isso, outros estádios têm um hotel agregado praticamente no mesmo complexo.
Exato, é. Então a gente aposta muito neste conceito do hotel, tá? Mas com relação a torres, principalmente torres comerciais, não. Acho que esse era um conceito anterior, um conceito inicial, que atualmente a gente não trabalha mais, pelo menos a SAF e os seus investidores ali não trabalham mais com esse conceito de torres comerciais, sim com hotel.
Uma coisa que me preocupa, me chama a atenção, é que normalmente quando essas arenas são reformadas, a gente viu isso na do Palmeiras, na do Atlético Paranaense, na da Chapecoense, do Atlético Mineiro, a gente vai na contramão de uma situação que, apesar da FIFA tolerar, e isso aí foi criado principalmente para locais onde nevava muito, para você poder ter condição num gramado, de poder desenvolver o jogo da melhor maneira. A ideia de vocês também, apesar da reforma, com certeza a reforma vai, e pelo tudo que você está dizendo, o projeto basicamente, ele se sustenta não só no futebol, mas principalmente na utilização da arena, em multipropósito, shows, eventos e tal. É sintético também o gramado do Canindé? A perspectiva é essa?
A perspectiva é essa. Eu sei que hoje isso é um tema bastante polêmico, né? Mas hoje, a gente olhando para essa questão de custo operacional, obviamente a grama sintética ela te traz um custo operacional infinitamente menor do que você manter grama natural.
E o desportivo, o custo desportivo?
É exatamente pelo custo desportivo que a gente tem olhado muito para a grama que foi utilizada, inclusive no jogo da NFL, no estádio do Corinthians, né, na Arena Corinthians, porque ali é uma grama híbrida, digamos assim, né, ela é uma mistura de uma grama natural com uma parte sintética. Então a gente tem olhado muito para isso e tem considerado fortemente utilizar exatamente esse modelo intermediário, que não é 100% grama natural, mas também não fica sendo 100% uma grama sintética.
É que o Corinthians tem um sistema de resfriamento, ele usa grama de inverno, a grama natural, de resfriamento. Um dos grandes investimentos da arena do Corinthians, uma das coisas que encareceu muito o estádio foi isso. Fica abaixo da terra aquela coisa, é uma lenda urbana do político. Obra boa é obra que está em cima da terra, obra embaixo da terra não dá certo. E o Corinthians tem essa obra embaixo da terra, que é um investimento muito grande, que propicia esse trabalho da grama híbrida com a grama natural. Acho que é 30, 70 lá a proporção, a portuguesa vai ter um investimento muito grande com isso. Enfim, aí a tecnologia pode ter avançado, eu estou defasado nessa minha opinião. Nessa minha observação, uma coisa que chamou a atenção há dias atrás, eu li que existia aí uma denúncia que na portuguesa, em algum momento, na hora de votação, inscrição de alguma chapa, me corrija, por favor, ou me oriente nessa situação, que existia a inscrição de conselheiros que já estariam, que não estariam vivos, já teriam morrido, associados, enfim, como é que é essa história? Isso não é legal para quem está tentando reencontrar o caminho, você conviver com esse tipo de denúncia, ô Leandro.
Essa é a parte triste, né?
Sim.
Perdão. Essa é a parte triste da história das últimas eleições, né? Recentemente, nós tivemos uma eleição para renovar 40 cadeiras no Conselho Deliberativo. E, infelizmente, nós tivemos aí uma chapa, que era a chapa Lusa Grande. A curiosidade fica até no nome, né? Porque a chapa Lusa Grande, mas essa chapa se propôs a inscrever dois candidatos já falecidos na chapa. Isso foi, inclusive, motivo até de judicialização, porque a Assembleia Geral da Portuguesa, acertadamente, diga-se de passagem, impediu essa chapa de concorrer às eleições por conta desse registro, porque entendeu que isso era uma espécie de tentativa de fraude, né, do processo eleitoral. E, infelizmente, o judiciário acabou permitindo que essa chapa concorresse ao pleito, mas essa é mais uma questão judicializada que se refere à portuguesa, que ainda não terminou, está pendente de julgamento final, e a justiça, eu espero que dê uma decisão proibindo que essa chapa tenha qualquer dos seus candidatos realmente eleitos e que venham a tomar posse, porque o futebol não tem, aliás, em nenhum lugar, né? Mas assim, o futebol acho que talvez seja o segmento de mercado que a gente mais convive com esse tipo de coisa. Sim. E não é possível mais que se conviva com esse tipo de coisa. A gente precisa entender que o futebol é um negócio de um tamanho e de uma envergadura que mais do que ou tanto quanto qualquer outro ramo ou segmento de mercado, não se pode permitir mais esse tipo de coisa, né? Isso é vergonhoso. É um episódio que eu, sinceramente, Fernando, tenho muita vergonha de tratar, e mais vergonha ainda de que tenha sido judicializado esse tipo de assunto.
Pois é, e o que me chama a atenção, e isso não é uma coisa exclusiva da Portuguesa, de uma maneira geral, na gestão do futebol, não é remunerado. É um monte de pepino para resolver, porque ninguém pega um clube financeiramente resolvido. Hoje, a exceção do Palmeiras e do Flamengo. Você pega aí...